Boa noite a todos. A ideia hoje é conversarmos um pouco, na verdade, essa nossa palestra, esse nosso curso, é um bate-papo a respeito de algo que aqueles que fazem um curso de filosofia sabem que é muito falado em sala, a relação que existe entre os mitos e a nossa vida. Muitas vezes, dentro do curso de filosofia em Nova Acrópole, falamos que a vida humana é toda ela simbólica. E, às vezes, isso fica um pouco complicado de entender, principalmente no momento histórico, onde a gente está acostumado a ver mitos como história para ninar crianças, que é mais ou menos o que a gente vive hoje, né? Os mitos gregos, os mitos egípcios, eram histórias exóticas, construídas para justificar, de alguma maneira, as tradições daquele povo, e hoje são utilizados como curiosidades arqueológicas, antropológicas, ou, dependendo do quão a história é mais agradável, como história para ninar criança mesmo. Não tem nenhum significado mais profundo. Essa ausência de linguagem simbólica do nosso momento histórico, nós vamos ver que não se reflete apenas na compreensão de mitos antigos, mas também na compreensão da nossa própria vida. E esse é o recado, é a mensagem que eu gostaria que vocês levassem desse nosso curso de hoje. Que entender os mitos ajuda a entender a tua própria vida. Se eu conseguir convencer vocês disso, e mais ainda, se eu conseguir convencer vocês a fazer uma reflexão simbólica sobre a sua própria vida, e quando ouvir um mito antigo, tentar se perguntar o que isso tem a me ensinar, eu considero que o nosso objetivo está bem alcançado. Vamos ver se a gente chega lá, né? Devemos ter aí mais ou menos 1h20. Espero que seja um tempo agradável, um tempo que a gente possa desfrutar de coisas interessantes. Bom, então, como viver o mito? Eu começo mostrando, gosto bastante de poesia, eu começo sempre mostrando um trecho de um poema de Fernando Pessoa. É um trecho do livro Mensagem, que é o único livro em língua portuguesa publicado durante a vida de Fernando Pessoa. E se eu fosse explicar só esse pequeno poema com 5 versos, que aqui é apenas um trecho dele, fragmento do poema Ulisses, a gente ficaria provavelmente 30 minutos, porque ele expressa de maneira simbólica e tão profunda o que é o mito, que é interessante porque isso é a alma de um poeta. Eu sempre considero que um grande poeta, um verdadeiro poeta, tem algo de filósofo. Recentemente eu falava um pouco a respeito de Cecília Meirelles, dos seus cânticos, e provava para o pessoal que realmente Cecília Meirelles tem muito de filósofo. Grandes poetas, às vezes grandes escritores, como Machado de Assis, você pega os contos dele, é pura filosofia. Quantas vezes a gente se encontra dentro daqueles contos? E Fernando Pessoa, em muitas das suas criações, também não escapava isso. Então eu vou deixar para vocês como uma reflexão, porque ele realmente é profundo, eu considero um dos trechos poéticos que melhor expressa a imagem do mito. O mito é o nada que é tudo. O mesmo sol que abre os céus é um mito brilhante e mudo. O corpo morto de Deus vive desnudo. Ou seja, nós vamos ver daqui a pouco um pouquinho da teoria das ideias de Platão, é como se o Sol representasse simbolicamente a Deus dentro desse universo manifestado que nós conhecemos, pelo seu aspecto de ser o centro, pelo seu aspecto de ser luz, pelo seu aspecto de ser doador de vida, de calor, pelo seu aspecto de todas as coisas girarem em torno dele, de ser o centro. Então é como se ele simbolicamente representasse essa ideia de Deus. Então é muito interessante porque ele pegou isso de forma muito profunda. Nós vamos falar um pouco, vocês vão ver como é apropriado esse poema dele ao longo do curso. Vamos ver como ele expressa muita coisa em poucas palavras. Um bom poema é também um símbolo, de uma certa maneira é também um mito. Tem muito para expressar nas entrelinhas. Eu vi que vocês gostam, por exemplo, de Khalil Gibran, que Khalil Gibran é um que é exatamente dessa forma. 2, 3 versos dele dá uma palestra. E realmente é muito profundo. Bom, então vamos lá. Vamos recapitular algumas coisas que, em geral, se conhece. Eu gosto muito de etimologia, que é a ciência da origem das palavras. A etimologia, ela nos mostra a pessoa que criou essa palavra queria dizer o que com ela. Qual era a intenção dela? Então, imaginem vocês a palavra mito, do que ela nasceu, para a gente tentar descobrir um pouco o que ela está escondendo, o que ela está querendo nos dizer. Então, em geral, se atribui duas etimologias, uma grega e a outra latina. No grego, mitos vem de discurso, mensagem, palavra. Agora, é interessante que quando isso passa para o latim, parece que eles pegam mais ou menos a ideia que estava querendo ser dita aí e passa como mutus, que é a mesma etimologia latina da palavra mudo. Ou seja, aquele que silencia, é uma mensagem, sim, mas não é uma mensagem explícita, é como se fosse uma mensagem que está em off, em segundo plano, querendo dizer mais do que dizendo. Percebem? É como se você tivesse uma mensagem superficial, que é aquela que você vê primeiro, e alguma coisa mais profunda, que exige que você mergulhe lá dentro e se pergunte. Bom, será que isso tem alguma coisa a ver com a vida? A vida, será que não tem também uma mensagem superficial, corriqueira, e alguma coisa mais profunda que exige que você mergulhe lá dentro e se aprofunde? Vocês vão perceber que é muito parecido. É a mesma lógica. O mito segue a lógica da vida. Tá? Então, seguindo um pouco mais, antes de entrarmos, porque a ideia desse nosso pequeno curso é falarmos sobre alguns mitos específicos, fazermos um exercício mesmo de reflexão sobre mitos. Eu coloquei uma pequena introdução, só mostrando mais ou menos a ideia dos mitos, e depois vamos pegar cenas. É claro que seria muito bom que eu pudesse pegar um mito inteiro, mas pegar um mito inteiro ia ficar aqui, sei lá, até que horas. Daria um curso excessivamente longo. Então, eu peguei várias histórias muito conhecidas, mitos muito conhecidos, e selecionei uma cena de cada um. Com exceção de um mito, que é o de Eros e Psique, que eu peguei mais cenas, os outros são apenas um flash. A ideia é que, quem sabe, eu possa dar um pontapé inicial para que vocês comecem a fazer reflexões sobre outros mitos, comecem a fazer também esboços de interpretação. Né? Então, continuando, nós vamos ver o que se define o mito hoje em dia. O mito é uma narrativa de caráter simbólico relacionado a uma dada cultura, com muitas interpretações. Aí uma coisa interessante, porque aqueles que convivem mais conosco em Nova Acrópole sabem que a gente gosta muito de falar de certos pensadores. Recentemente tivemos, por exemplo, uma palestra sobre Joseph Campbell, que é aquele que instrui Jorge Lucas na criação da Guerra nas Estrelas, vocês já devem ter ouvido falar, que tem toda uma estrutura mítica por trás. A gente gosta de falar de Carl Jung, que também é psicologia analítica, tem uma abordagem muito interessante dos mitos. A gente gosta de falar de um outro nome menos conhecido, que é Mircea Eliade, que é um antropólogo do século passado, que também tinha uma visão bem interessante. Aí o que a gente costuma pensar, pelo menos aqueles que frequentam mais as nossas palestras, que estão conosco? Que esse é o pensamento oficial que se tem sobre mito. Todo mundo acha que mito é uma coisa profunda, que pode ser interpretada, que está relacionada com a vida. Ainda não é. Vocês vão perceber que dentro do mundo acadêmico ainda há uma visão, em muitos casos, sempre cabem exceções, mas ainda há uma visão que considera que o mito é isso, uma invenção popular e fantástica para justificar tradições. Ou seja, se existe um hábito, um costume, se um determinado governante de uma tribo ou de uma comunidade qualquer tem um certo interesse que ele perpetua através de uma tradição, ele justifica isso num mito. Normalmente para justificar hábitos e costumes que estão relacionados a algum interesse, perpetuar alguma tradição que não tem muito fundamento, senão em, às vezes, guardar algum privilégio de alguma classe, alguma coisa desse tipo. Ou seja, uma justificativa ficcional que por trás tem, na verdade, em geral, algum interesse em perpetuar algum hábito, às vezes até sem muito fundamento. Infelizmente, ainda há muitas vozes que veem o mito dessa maneira. Então, isso é importante a gente saber, para que a gente não imagine, bom, todo mundo pensa desse jeito. Não, ainda é um pensamento que nós poderíamos dizer que é de exceção, achar que o mito tem algo mais. Há vozes significativas que hoje falam isso, mas, infelizmente, até onde eu saiba, ainda não são maioria. Então, o que eu vou mostrar para vocês é uma visão, logicamente, filosófica, que se aproxima um pouco da visão desses autores, que ousam ver no mito algo mais. É? Bom, essa tela vai assustar vocês, mas podem ficar tranquilos, porque eu não vou ler. Foi só para dar um susto mesmo. Vocês vão perceber que tem mito de tudo, né? Cosmogônico, antropogônico, antropológico, heróico e por aí vai. Em geral, o que eu queria que vocês entendessem é o seguinte, esses mitos relacionados a essas coisas todas, para que vocês entendessem que o mito, em geral, ele diz como algo nasceu, como algo veio à vida. Entendem isso? Mito sempre está se referindo à criação de alguma coisa. Como é que alguma coisa nasceu? Como é que veio a vida? Você vai me dizer, ah, mas que chato, porque eu já nasci há muito tempo, então o mito só serve para esse momento? Não, porque na verdade existem formas e formas de nascimento. Quando a tua consciência nasce num outro patamar, quando você supera uma experiência dura e nasce para uma outra possibilidade de visão de vida, quando você nasce para uma outra resposta às circunstâncias, você está nascendo também. É uma outra forma de dar à luz, de receber a luz. Percebem que a luz tem muitos significados? Ou seja, o nascimento não é só o nascimento do corpo físico. Cada estado de consciência que você conquista é um novo nascimento. Como se você estivesse nascendo para uma outra possibilidade de ver a vida. Então, tudo aquilo que nasce é retratado, não digo tudo aquilo que nasce, mas para o mito interessa esses processos de mudança de patamar, que não necessariamente é uma criação só física. Pode ser uma criação metafísica, pode ser uma criação psicológica, pode ser uma nova visão de mundo. Ah, então vocês percebem que tem mito para o nascimento de tudo. Mito que mostra como uma coisa passa para outro patamar, para outra fase, para outro momento. Que pode nos parecer até morte, mas para o mito é sempre nascimento. Uma outra fase, uma outra circunstância onde as coisas continuam fluindo. Bom, continuando... Aí sim, de maneira bem simplificada, porque o que eu quero é trazer ideias claras para vocês que sejam úteis. O intuito desse curso é isso. Então vamos falar um pouco a respeito do que é a teoria das ideias de Platão, que tem tudo a ver com a história do mito. Mais adiante eu vou mostrar uma outra figurinha para vocês sobre isso. Mito é muito colocado popularmente como arquétipo. Arquetipos, um modelo antigo, um modelo. Eu gosto mais da palavra modelo, porque é usual. E fica mais fácil da gente entender. É interessante isso, inclusive eu costumo dar curso de técnica de estudo, e eu peço sempre para os alunos, quando estão aprendendo técnica de estudo, você vai fazer um resumo, você tem que conservar a ideia do autor, não necessariamente as palavras. Entende isso? Palavras, usa aquelas que são usuais para você, que fica muito mais fácil de você memorizar. Entende? Conserve as ideias, esse é um dos mandamentos, inclusive, do resumo. Conservar as ideias e não as palavras. Então, se eu mandar vocês decorarem que mito é um arquétipo, não vai funcionar, porque ninguém sai falando de arquétipo pela vida fora. Não é uma palavra que está dentro do nosso vocabulário usual. Mas modelo, sim. E é exatamente a mesma coisa. O mito é um modelo. Aí, sim, a gente tem que entender o que Platão falava. Modelo de quê? Como? Platão costumava dizer que existe um plano das ideias. Um plano da inteligência, equivalente àquilo que a gente chama de plano espiritual. Esse plano das ideias, ele diz, é que onde... todas as coisas nascem. E aqui embaixo elas se refletem. Para quem conhece, por exemplo, o mito da caverna, ele está mostrando exatamente isso. O plano onde as coisas são reais, o plano das ideias, e o plano onde as coisas são manifestadas, onde elas são apenas sombras. Ele vai dizer que nesse plano concreto não existe nada, 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 que não tenha vindo do plano das ideias. Como é que as coisas vão cair aqui de paraquedas sem vir de nenhum plano mental de ninguém? É o exemplo usual que damos de uma mesa ou de uma cadeira. Imaginem vocês uma mesa de madeira. O marceneiro não tem que pensar nisso antes de construir? Em todos os detalhes? Quantas pernas vai ter? Pode ser que seja aquelas que têm só uma perna central, pode ser a convencional de quatro pernas, pode ter gavetinha, sei lá, mil coisas. Ele vai pensar, ela vai preexistir no plano das ideias. E depois, conforme a habilidade dele como marceneiro, vai nascer a mesa aqui, mais ou menos parecida com a ideia que ele teve, conforme ele é bom marceneiro. Se ele não é muito bom marceneiro, agora vai praticar, 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 praticar. Um dia vai ter uma mesa que é parecida com aquilo que ele sonhou. Ou seja, a evolução das coisas corre atrás das ideias. A evolução do mundo corre atrás das ideias que o geraram. Entendem isso? Isso é a visão platônica. Sem isso, é muito difícil a gente entender o que seja um mito. Então, as coisas existem no plano das ideias. Vocês podem chamar de plano espiritual, plano sutil, como quiserem. Existem lá. E aqui apenas se refletem. E a evolução das coisas consiste em procurar parecer cada vez mais com a ideia que a gerou. Vocês não acham que existe uma ideia do ser humano? Uma ideia perfeita? Um ser humano pronto, completo, perfeito, o que é um ser humano? Deve haver uma ideia. E essa ideia, os seres humanos evoluem correndo atrás dela. Isso seria a evolução de todos os seres. Está aí um esqueminha, só para vocês entenderem, isso é mais ou menos o que Platão fala. Ideias como modelo de todas as coisas existentes, mundo das ideias ou mente de Deus. Está lá em cima, plano metafísico, aqui embaixo, plano físico, sombra. E aí se diz que quando você tem um modelo lá em cima, digamos que o modelo é isso aqui. E aí aqui embaixo, não temos uma coisa muito parecida com o modelo. O marceneiro não é muito hábil. Ou nós temos lá um monte de defeitos para corrigir. Aí quando reflete aqui embaixo, deforma. E aí o que vai acontecer? Os orientais diziam, vem a causa e efeito, a lei do karma, que começa a bater para corrigir. Bate aqui, isso aqui vai ficar mais ou menos assim, né? Reto desse lado. Bate aqui, vai consertar desse lado. Até que uma hora vai ficar bem parecido com isso aqui. Não é assim? Vai evoluindo até que fica bem parecido com isso. Quando fica parecido, os dois se entrelaçam. Isso aqui é um símbolo, que eles chamam de selo de Salomão, o símbolo da sabedoria. Que é quando as coisas aqui embaixo ficam parecidas com a ideia que a gerou. Entenderam essa ideia? Então é a teoria das ideias de Platão. As coisas vão evoluindo na direção do ideal que a gerou. E todo o universo seria assim. Tá? Agora, uma pergunta fundamental que interessa para a gente no nosso caso. Os mitos são projeções, o rastro do mundo das ideias no mundo concreto e ilusório. Através dos rastros encontra-se o viajante. Então, você vai ver que isso aqui está evoluindo em direção a isso aqui. Agora, quando eu falo para vocês de modelo, modelo parece que é só de objetos, não é isso? Modelo parece que é modelo de coisa física. É muito fácil a gente entender modelo de cadeira, modelo de mesa, mas modelo de acontecimentos, ou seja, modelo de coisas que você vai viver até evoluir e se tornar um ser humano perfeito? Será que existem modelos de acontecimentos? O que essa tradição antiga que trabalhava com os mitos dizia é que existe, sim, modelos de acontecimentos. Parece que a trajetória humana de evolução ela não é tão diferente assim de um ser humano para outro, gente. Passamos mais ou menos por situações equivalentes. Então, imagine você que todo ser humano, em determinado momento, vai ter que lidar com problemas de convivência ou não vai? Vai ter que lidar com problemas de perda, dor das mais diferentes causas. Vocês acham que os egípcios não passavam por isso? Que os gregos não passavam? Todo mundo passa. E vocês acham que não existe uma maneira de sintetizar a resposta que os homens deram a essas situações e ver qual foi a melhor e criar um modelo? Ou seja, existem modelos dinâmicos de acontecimentos? E aí é que é interessante, eu sempre falo, esse exemplo é antigo, mas ainda é útil. A gente às vezes olha para um mito e acha que ele não é nada parecido com a nossa vida. Sei lá, estou falando do mito do rei Arthur, do mito, sei lá, da mitologia grega, que não é nada parecido com a minha vida. Bom, é um modelo. Imaginem vocês um modelo de um objeto. Sempre conto essa história porque é verídica. A minha avó era costureira e fazia roupas e usava uns moldes de papel de seda. E isso aqui é o molde de uma calça comprida, vocês sabem? Alguém sabe fazer calça comprida aqui, não? Ah, tem uma costureira ali, não é mais ou menos parecido com isso? Mais ou menos, né? Eu me recordo que eu olhava esse negócio e achava impossível que isso virasse calça comprida. Não tem nada a ver, vamos e venhamos. Ela dizia, minha filha, você é só um modelo. Vovó vai colocar pano, vai colocar linha, vai colocar zíper, vai colocar botão, aí vai virar a calça comprida. Eu, ah, mas continuava sem entender. Porque não é parecido, fala sério. E, bom, depois que eu cresci, eu constatei, porque minha avó já se foi há muito tempo, e até hoje essas revistas Moda e Moldes usam uma coisa parecida com essa. Tá? Então, o modelo é só uma ideia. Quando você preenche de substância, ele vira vida. Ele vira esses objetos que vocês estão vestindo aí. Pode ser que as costureiras, ao longo da história, tenham procurado o melhor modelo para poder constituir essa peça de vestuário e tenham chegado finalmente a isso. Se um dia as pessoas pararem de usar calça comprida e voltarem no futuro, provavelmente elas vão procurar, bater aqui de novo. Sabe por quê? Porque essa ideia é perfeita para gerar esse resultado. Uhum. E essas pessoas acreditavam que há ideias perfeitas para gerar um resultado na nossa vida também. Para aprender a superar certas circunstâncias que todo mundo passa, que todo mundo vive. Há ideias perfeitas que geram o melhor resultado. E que não precisaria a gente começar do zero. Poderia aprender dessas ideias. Né? Aí o que, que a gente vai dizer diante disso? O que em geral se diz? Como é que você acha que eu vou usar a ideia de um egípcio ou de um grego se a vida daquele cidadão não tinha nada a ver com a minha? Porque ele nem tinha internet, não tinha energia elétrica. Vamos e venhamos, andava de carroça, de cavalo. O que, que esse cidadão vai ter para me ensinar? Vocês acham que os problemas fundamentais, essenciais da tua vida, são por causa da internet, da carroça, do cavalo, do carro, seja lá do que for? Quando findar a nossa vida, será que isso vai ter sido relevante? Os problemas fundamentais da nossa vida sempre estiveram relacionados com essas coisas aí. Medo, dor, convivência, cólera, aceitação, decisão, identidade, perdas, ganho, vaidade, orgulho, impulso e vai embora. Ou não, convivência é mesmo uma loucura, porque a gente não suporta ficar com as pessoas e não suporta ficar sem elas. Como é que resolve isso? Isso vocês acham que isso era diferente para os egípcios, para os gregos, seja lá quem for? Sempre foi um novelo esse negócio. Complicado. Eles viveram isso. E alguns viveram muito bem e encontraram respostas. Uhum. Ou seja, o mito é modelo de como o ser humano galga cada degrau na sua evolução, até chegar ao ideal humano, que é uma resposta humana às circunstâncias. Uma maneira humana de lidar com as dificuldades da vida. Talvez seja o ser em maior risco de extinção que existe no mundo moderno, é o homem. Porque se a natureza precisa de uma planta, ela diz presente e responde. Faz a sua fotossíntese, faz as suas trocas gasosas. A natureza precisa de um animal, ele diz presente, exerce os seus instintos. Quando a natureza precisa de um homem, com valores, com virtudes, com sabedoria, está raro quem diga presente. Não é isso? É um vácuo. Uhum. Então, os mitos conduzem os seres à completude. Conduzem os homens à completude, mostrando os degraus. São modelos dos degraus da evolução humana. Bem simples, que nem o modelo da calça comprida da minha avó. Deu para entender essa ideia? Então, e aí, para não dizer que não insisti bastante na ideia, eu ainda coloquei uma escadinha para vocês verem. Ó. Tá aí. Então, o modelo da passagem do degrau 1 para o degrau 2. O modelo da passagem do degrau 2 para o degrau 3. E por aí vai. E, em geral, isso é criado de forma abstrata. É o mito do herói, é o mito da grande mãe. E aí cada civilização vai lá e coloca uma roupagem cultural sua. Gera os seus símbolos. Então, o mito do herói na Grécia é Aquiles, o mito do herói na Índia é Arjuna, o mito do herói no Egito é Horus. Cada civilização vai dar a sua vestimenta simbólica. Mas o mito é um universal, é uma abstração. É algo do plano das ideias, que indica como o ser humano pode vencer um degrau daquilo que lhe corresponde na condição humana. O que é uma curiosidade, né? Se eu falo para vocês que existe um mito que é abstrato, que é universal, que diz como os seres avançam um degrau na sua evolução e que cada civilização cria os seus símbolos que dão uma vestimenta para esse mito dentro daquele contexto de tempo e de espaço, perceba uma coisa interessante. A gente criou os nossos próprios símbolos? Nós criamos tudo, menos símbolo para as coisas essenciais da vida. Percebem? Não temos. Para trabalhar com o símbolo da justiça, usamos temes, que é aquela que tem nos tribunais com os olhos vendados e a balança. Para trabalhar com o amor, ou a gente vai usar Afrodite, ou então vai usar essa coisinha que a gente gosta tanto, né? Vocês acham que isso aqui representa bem a ideia do amor? O que vocês acham? Eu costumo dizer que isso é símbolo da paixão. Sobe, desce, cai, levanta e começa tudo de novo. Para a paixão serve, para o amor é uma piada, isso não representa nada. Vocês percebem que nós que criamos aceleradores de partículas e aviões a jato e calculamos a distância entre galáxias, não criamos símbolos próprios para o amor, para a justiça, para o bem, para a fraternidade, para a paz? Temos que trabalhar com símbolos emprestados? Curioso isso, né? E será que isso não faz falta nenhuma, não? Eu acho que faz. Acho que nós temos uma vertente da vida que está muito desatendida, que é o conhecimento de nós mesmos como seres humanos e como construir a nós mesmos como seres humanos. Por falta de símbolos, carência coletiva de símbolos, tá, que a nossa civilização não criou. Bom, continuando. A vida é mítica ou não é? Diante de tudo isso que a gente falou, será que é? Será que não é? Esse rapaz, acreditando ou não acreditando, a situação dele está difícil. Curta duração. Bom, tem um dos dos meus exemplos mais antigos, mas que eu uso sempre, porque ele é muito eficaz, simples e eficaz, que eu gosto de repetir, porque explica bem essa ideia da vida ser simbólica. Quem já assistiu alguma palestra minha já deve ter ouvido isso várias vezes. Que é a velha história da fila do banco. Lembra, Reid? Você deve saber esse decore salteado. A fila do banco. Você entra na fila do banco. Várias filas. A sua não anda. Todas as outras andam. Aí o que você faz? Muda de fila. Pode ser na IPTG também. Pode ser no mercado. Pode ser em qualquer lugar. Você muda de fila. O que que acontece? A sua para. Todas as outras começam a andar. Lógico que isso não acontece com ninguém aqui. É um mero exemplo hipotético. Não acontece com ninguém. Qual é a primeira hipótese que a gente costuma pensar nesse caso? Que azar, hein? Por que isso não acontece com ele, acontece comigo? Que chatura, todo dia eu estou azarado. Não é possível uma coisa dessa. Primeiro pensamento, superficial e não simbólico, né? Mecanicista. Segunda forma de pensar, simbólica. O que será que a vida está querendo me dizer com isso? Será que ela está sugerindo que eu sou um pouco impaciente? Que talvez eu seja um pouco ansiosa demais? Que talvez eu tenha um senso de alta importância exacerbado para achar que eu tenho que andar mais rápido do que todo mundo? Que será? E eu faço uma hipótese de resposta e me reposiciono diante da vida. Mas sabe o que vai acontecer? Para de acontecer isso. Começa a acontecer outra coisa. Repetitivo. Isso é curioso, né? A gente repara os fatos repetitivos na vida do outro, na nossa não. A gente percebe que as pessoas estão apanhando sempre das mesmas coisas. O outro, nós não. E aí, nós nos indagamos mais uma vez, e agora, e isso? O que será? E nos reposicionamos. Você percebe que isso, num determinado momento, vai te dar uma curiosidade de saber quem é esse interlocutor oculto que está nos bastidores da vida, dialogando com você, usando a língua dos fatos da tua vida? Isso é uma língua. Tem uma sintaxe, tem toda uma conjunção. Isso é uma língua. Uma língua simbólica, a vida. Existe uma comunicação com você, a vida é pedagógica. Acho uma antiga tradição tibetana que fala dos mortos, que diz o seguinte: se houvesse um momento da sua vida que não tivesse nada a te ensinar, já teria sido retirado da sua vida. Porque a vida é inteiramente pedagógica. Ou seja, ela é também inteiramente simbólica. Percebe? Se não tivesse nada para te ensinar, já teria sido tirado da sua vida se levarmos essa tradição a sério. Bom, então, logicamente, quando eu me posiciono dessa maneira, um dia me conta um mito grego, egípcio, celta, e cai a ficha. Você, cidadão que viveu isso, estava vivendo exatamente o que eu vivo. Então, aquele belo momento, para quem gosta de mito do Rei Arthur, alguém aqui gosta? Mito do Rei Arthur? Lembra aquele belo momento que a Guinevere trai o Rei Arthur com o Lancelot? Você imagina que você se comprometeu com alguém. Um compromisso importante, não é qualquer coisa, um ato nobre, algum trabalho altruísta que você tem que fazer. E você combinou no outro dia bem cedinho. Aí você acorda no outro dia, começa aquele diálogo interno dentro de você. O corpo diz, não vou de jeito nenhum. E aí o que, que acontece com a tua psique? Começa a defender o corpo contra os princípios que começam a dizer, você tem que ir, rapaz. Você se comprometeu. Cadê a tua nobreza? Cadê a tua honra? Vai ser derrotado pela preguiça? E a psique começa a dizer o quê? Coitadinho dele, olha como ele está cansado. Fulano nem precisa tanto assim de você. Vai ver até que ele prefere que você não vá. Olha só, você tem que ser justo com o seu corpo. Você foi dormir muito tarde. E como nós, em geral, somos democráticos, né? Duas vozes contra uma vence a maioria. Não é assim? E ficamos na cama com a consciência super tranquila. Quem será que é essa psique que fica traindo o espiritual, os nossos princípios, por paixão ao corpo? É Guinevere apaixonada por Lancelot, traindo Arthur. É Guinevere. A Guinevere que vive dentro de você. Guinevere, classicamente, é a alma humana. É a tua psique que trai os teus princípios espirituais por paixão pelo corpo. E debilita o corpo, que vocês lembram que Lancelot vira um mendigo, um maltrapilho, exatamente porque Guinevere rompe o contato dele com o espiritual, que era Arthur. Aí quando você vê aquilo na história, você diz, eu já vivi isso, rapaz, isso não é brincadeira, eu sei como é. E todo mundo vai olhar para a sua cara e vai dizer, do que ele está falando? Ele está dizendo que já viveu no mundo celta? Na Idade Média, não. Mas eu já vivi exatamente isso que esse pessoal está vivendo. Entendem isso? Exatamente a mesma história. Compreensão simbólica da vida remete ao sentido da experiência, provas e aquisição de um nível de consciência, chaves para aprender com a vida. Ou seja, tudo que já falamos, né? Quando compreendemos os mitos, acessamos um outro patamar de consciência, crescemos através deles. Alguns mitos e a vida dos mitos. Como falei para vocês, a grande maioria, são poucos, mas a grande maioria, peguei apenas uma cena para a gente fazer uma reflexão, uma comparação com a nossa vida. Um deles eu peguei um pouquinho mais, que foi Eros e Psique. Teseu vencendo o Minotauro. Isso é uma cena que é de um mosaico da ilha de Creta, civilização minoico-micênica. Vocês sabem que esse mito é um dos mais antigos que a gente conhece dentro da civilização ocidental. Ele vai de Creta para a Grécia. E esse, então, era Teseu que entra dentro desse labirinto e submete esse monstro. Não vou entrar em detalhes, porque realmente não dá. Mas era um monstro cuja cabeça era de touro e o corpo era de homem. Uma mistura de animal com ser humano. A Grécia, posteriormente, na sua mitologia, vai ter muito esse tipo de ser híbrido, que é meio humano e meio animal. Só que tem, por exemplo, imaginem um centauro, que da cintura para cima é humano e da cintura para baixo é cavalo. Vocês percebem que também é híbrido? Só que no caso do centauro, quem manda em quem? O humano domina o animal, não é isso? E no caso do minotauro? O animal está tiranizando o humano. Aí é importante a gente parar a cena e entender um elemento que Aristóteles falava e que é muito importante a gente entender. E às vezes, hoje em dia, ainda não cai a nossa ficha em relação a isso. Num mito clássico, tradicional, gente, não tem vários personagens. Estão achando engraçado isso, né? Mas é verdade. Um mito clássico só tem um personagem, que é você, é o ser humano. Todos os outros personagens são fatores teus projetados fora, para que você os veja. Então, se você olhar essa cena aí, Teseu, o Minotauro, o labirinto, tudo isso é dentro de Teseu. Só existe Teseu, que é o ser humano, que entra no labirinto de si mesmo, mergulha dentro de si mesmo e percebe que está sendo tiranizado pelo seu animal e resolve virar o jogo. Percebe que tudo isso está acontecendo dentro dele? Ele mergulha, ele desenvolve um momento de reflexão profunda, de busca de identidade, de vida interior, mergulha no interior do seu labirinto e percebe que ele, na verdade, não está vivendo como um homem. Está sendo tiranizado pelos seus instintos, pelos seus impulsos, pela sua cólera, está vivendo como um animal. Ele resolve virar esse jogo. Então, o que esse mito prova? Nós vamos falar já já sobre que ferramenta ele usa para isso, como conseguir, porque até essa receita ele deixou para a gente, como conseguir isso, e a necessidade de constatarmos se nós estamos realmente vencendo o Minotauro na maior parte das nossas ações. O que vocês acham? A gente está vivendo essa cena ou o Minotauro está dando goleada? Como é que está a nossa disputa no centro do nosso labirinto? Nós vencemos o Minotauro sempre? Ou só às vezes? Essas cenas, mais uma vez, são cenas hipotéticas que só acontecem em outro planeta. Uhum. Dos flagrantes de extraterrestres sendo vencidos pelo Minotauro. E aí, em casos bem inocentes, né, preguiça, gula, tem casos muito piores. Muito piores. Aqui apenas casos mais light. Tá? Flagrantes de derrota pelo Minotauro. E como é que a gente faria para vencer o Minotauro? Qual foi a ferramenta que Teseu usou para isso? Teseu entrou no labirinto, né? A palavra labirinto vem de labris. Labris é um machado muito específico lá da ilha de Creta, existe para todo canto. Mas a ilha de Creta está cheia de desenhos desse tipo específico de machado, de duplo fio. É de labris que vem a palavra labirinto. Labirinto é aquele que só pode ser vencido pelo labris. Só pode ser dominado pelo labris. Labris é um machado de duplo fio. Não tem outro jeito de vencer Minotauro. Tá? Só se você tiver um desses. O que, que significa o labris? Significa que você vai ter que trabalhar simultaneamente dentro e fora de você. Nos dois mundos ao mesmo tempo. Ou então não vai trabalhar em mundo nenhum. Entendem isso? Se eu quero vencer a desordem fora, eu tenho que começar por vencer a desordem dentro de mim. Se eu quero vencer a incoerência fora, eu tenho que começar a vencer a incoerência dentro de mim. Porque existe uma lei no universo que está refletida em várias tradições também. Não servirás a dois senhores ao mesmo tempo. Ou você muda a si próprio, ou então você não vai fazer nada pelo mundo. Porque não tem como você criar fora coisas que você não tem dentro. Você transfere para fora aquilo que você é. Imagine que você é uma pessoa que é muito dispersa, não consegue se concentrar para estudar, muita desordem mental, muitas formas mentais. Você vai... Existe alguma chance de você conseguir organizar a sua mente sem organizar o seu armário? O que vocês acham? Tem alguma coisa a ver o seu armário com a sua mente? Acho que quando você passa pelo armário desordenado, ignora, dá aquela empurradinha e deixa daquele jeito mesmo, você abre um precedente. É como se você dissesse para si mesmo, eu aceito conviver com a desordem. E a desordem vai estar nas suas emoções, vai estar nos seus pensamentos, vai estar para todo canto. Ou seja, ou você trabalha nos dois mundos com a mesma lei, ou você não vai ter essa lei em lugar nenhum. Porque nós tendemos à uniformidade. Agora, vejam que curioso, porque todo mundo, não digo, mas grande parte da humanidade, está reivindicando mudanças no mundo. Não está? Que mudem os governantes, que mudem os políticos, que mudem as instituições, que mude tudo. Ou seja, cheio de reivindicações de mudanças externas. E de mudanças internas? Você já viu alguém com alguma placa de reivindicação desse tipo aqui? Abaixo o animal, começando pelo meu. Ou seja, é o primeiro que eu vou colocar abaixo, inclusive porque abaixo é o lugar dele mesmo. Acima é o eu humano. Ou seja, eu vou dar exemplo. Eu vou ser o primeiro a colocar abaixo o eu animal. Por isso eu vou poder ajudar a construir isso fora. Porque senão, como se dizia numa frase popular, é como culpar o espelho pelas suas espinhas. Queria que o mundo mude fora sem mudar o teu próprio rosto. Muda o espelho. Não vai adiantar. Ah, então, o mito do Minotauro está falando de um processo de transformação do mundo, começando por aquele mundo que está inteiramente dentro do teu comando, que é o mundo humano que existe dentro de você. E o mundo externo muda quando tivermos seres humanos, começando por você, para dar o exemplo. Ou seja, vencer o Minotauro é vencer tudo aquilo que é próprio do eu animal, que nos tiraniza, situação por situação da vida, parar para avaliar quando foi que eu venci o Minotauro. E quando fui tiranizado por ele? Nesse momento você está vivendo ou tentando viver o mito, aplicá-lo na sua vida. Ser coerente naquilo que você exige fora e naquilo que exige de si próprio. Entende? Esse é o primeiro mito que eu me propus a trabalhar com vocês, que é muito interessante e, lógico, muito atual. Outro, mito do Rei Arthur. Em geral, o mito do Rei Arthur tem uma cena que é muito famosa, que é aquela da espada cravada na pedra. Mas eu quis trabalhar com uma cena anterior, que é quando tudo começa, também com a espada, Excalibur. Porque essa é muito fundamental e dá a chave para esse mito. Que, aliás, é um dos mitos que eu mais gosto. Eu admiro muito o mito do Rei Arthur. É muito interessante, né? Imaginem vocês o seguinte, a espada, ela é sempre símbolo da vontade humana, da tua determinação. Da tua capacidade de vencer as circunstâncias. A espada é como um aço bem forjado, que quando está bem forjado, não existe nada no mundo que se oponha a ela. Onde existe uma vontade, existe um caminho. Ela é bem forjada, ela atravessa até uma rocha, que é o símbolo de Excalibur cravado na pedra, né? A vontade humana bem forjada. Mas tem uma curiosidade. O ser humano tem, dentro de si, dois mundos, semelhante àqueles que Platão falou. O mundo de ideias elevadas, que é aquele que é conhecido como o mundo do ser, aquilo que realmente somos. E um mundo de desejos muito banais, vulgares, ligados mais ao Minotauro do que a nós. Que são aqueles desejos do dia a dia, mais ligados ao nosso egoísmo, às nossas vaidades e aos nossos interesses. Bom, Excalibur, quando está fora das águas, ela é vontade. Quando ela está dentro das águas, ela é desejo. É um velho simbolismo também que eu sempre uso em toda palestra aqui. Não é nem um exemplo meu, o professor Jorge Angeli Vraga, que era fundador de Nova Acrópole, ele costumava exemplificar dessa maneira. A água. Você vê que de qualquer jeito que você mexe um recipiente de água, ele está sempre horizontal? Sempre horizontal. A água nos mitos, em geral, é símbolo da matéria. Sempre horizontal. E se eu tivesse na minha mão uma tocha? De qualquer jeito que eu mexesse, o fogo não estaria sempre vertical? Sempre vertical. É a cruz do mundo, espírito e matéria. Então, é uma coisa que, em geral, funciona nos mitos. As coisas mergulhadas dentro d'água estão mergulhadas no mundo material, engolidas pelo materialismo. Flutuando sobre as águas, estão manifestadas, mas não foram engolidas pelo materialismo. Aquilo que se eleva acima das águas se espiritualizou. Isso é uma chave muito comum. Vocês vão ver que funciona para um monte de coisas. Então, o Excalibur acima das águas significa que a nossa vontade não é só de coisas materiais. Temos vontades elevadas, temos vontades puras, espirituais, que atendem a desejos do nosso ser e não meramente de coisas passageiras. Temos vontades verdadeiras. E se vocês lembram do mito, quando o mago Merlin entrega Excalibur para Uther Pendragon e diz: você vai ser o rei, quando ele consegue demonstrar para ele que realmente detém vontade, então ele se torna digno de ser um rei. Entendam isso. De uma certa maneira, quando você é capaz de tirar Excalibur de dentro d'água, você é um rei. Você reina sobre si mesmo. Você submeteu o Minotauro. Você é rei da sua vida, tem autonomia, tem soberania. É o dono de si próprio, não é mais um escravo dos instintos, nem das paixões, nem dos impulsos. De uma certa maneira, Merlin te entrega essa espada. Nós vivemos isso. Quando somos capazes de dominar a nós mesmos naquilo que temos de mais superficial e banal, e temos vontades profundas, elevadas, que justificam a nossa vida. Eu trouxe para vocês, apenas para a gente refletir, alguns momentos de Excalibur fora da água. Que momento, se a gente teve algumas dessas vontades, é claro que não são as únicas, são só alguns exemplos. Se a gente teve alguma dessas vontades, nesse momento você era um rei. Nesse momento você era Arthur. Você estava brandindo Excalibur fora da água. Vamos ver? Flagrantes de Excalibur fora da água. Começando lá de baixo. Se você já teve alguma vontade dessa, você estava com Excalibur nas mãos. Eu quero ser fator de soma na vida das pessoas que me for possível beneficiar. E quero trabalhar para expandir essas possibilidades. Ou seja, eu quero fazer diferença na vida das pessoas. De tal maneira que elas se tornem um pouco melhores por terem me conhecido. Quero que quando eu chegar ao final da vida e olhar para trás, eu possa dizer: eu somei na vida das pessoas, eu fiz diferença na delas e na minha própria. Eu saí um pouco melhor do que eu era ao chegar. Eu vou procurar crescer ao máximo para poder ajudar as pessoas a crescerem. Eu quero de fato isso, de coração. Quem já quis isso? Nessa hora era um rei, estava brandindo Excalibur. Era Arthur, entende? Outra possibilidade. Eu quero ser digno de possuir sentimentos verdadeiros e profundos que atem laços reais, humanos e duradouros. Ou seja, eu quero que a minha ligação com as pessoas não seja só circunstancial, não seja só de carência, não seja só de interesses. Eu quero olhar nos olhos das pessoas e dizer: você vai poder contar sempre comigo, porque os meus sentimentos são profundos, nada vai ser capaz de derrotar, talvez nem a morte. Eu quero ser digno de sentimentos desse tamanho, que me atem definitivamente ao coração das pessoas, de tal maneira que não sejam circunstâncias que sejam capazes de romper, que os verdadeiros sentimentos humanos dizem que têm essa capacidade. Eu quero experimentar isso em algum momento da minha vida. Quero criar laços profundos com as pessoas. Mas se você já quis isso, Excalibur estava na tua mão. Eu quero buscar sempre unidade, ou seja, eu quero ser fator de harmonia por onde eu passar. Quero que as pessoas estejam mais harmoniosas, dentro e fora. Eu quero ser um elemento de coesão e não de desagregação, por onde eu passar. Eu já quis isso? Excalibur estava na minha mão. Entendem? Abaixo disso, bom, eu quero me projetar, eu quero ser reconhecido, eu quero possuir tais coisas, eu quero me vingar de fulano. São os desejos. É Excalibur dentro d'água, enferrujando. Nesse momento você é um escravo. Acima, você é um rei. Você é Arthur. Merlin reconhece aquele que é capaz de brandir Excalibur fora da água. E essa é a essência do mito. Agora, para que serve Excalibur? Para quem que Merlin entrega Excalibur? Para quem tem alguma vontade que esteja acima da água. Se tudo que você quer está dentro da água, é melhor o quê? Uma colher para tomar sopa, né? Ou um garfo. Para quem só quer coisas que estão dentro do mundo material, para que teria Excalibur? Para que vontade para quem quer coisas pequenas? Para quem não tem grandes sonhos? Para quem não tem grandes anseios? Nunca vai portar Excalibur. Um talher qualquer serve. Essa também é conhecidinha, né? O Perseu e a Medusa, nós sabemos que Medusa era uma jovem muito bela, uma sacerdotisa, que um dia profana o templo de Atena. Atena é a deusa da sabedoria. Lembra que tudo isso está dentro de você? A profanação, a sabedoria, tudo dentro de você. Você é o Perseu aí, o herói. O herói é sempre você. Então o Perseu recebe uma missão. Porque como essa dama foi castigada por Atena, que é a deusa da sabedoria, os cabelos dela se tornaram serpentes e os olhos dela petrificavam. E alguém teria que derrotá-la. E Perseu recebe essa missão, mas é difícil que só, né? Porque como é que você vai matar um ser que se você olha para ela, você vira pedra e é aquelas serpentes venenosas querendo chamar a tua atenção e você correndo aquele risco? E aí ele recebe um escudo de Atena, uma espada, e Atena guia a sua mão. No golpe final, quando ele corta a cabeça da Medusa, ele é guiado pela mão de Atena, ou seja, pela sabedoria. Ele só vence a Medusa porque a sua mão é guiada pela sabedoria, que é representada por Atena. Ele não se deixa guiar por outra coisa, mas por Atena. Agora, uma dica para vocês que, mais uma vez, eu chamo a atenção. Cuidado, não vão achar que isso é sempre assim. Eu tenho muito medo da gente cair naqueles dicionários de sonho de banca de jornal. Ou seja, isso é sempre isso. Não tem nada que seja sempre isso. Cada circunstância a gente tem que analisar. Mas é comum encontrar cabelo relacionado a pensamento, forma mental. Não é incomum. Aqueles da Rapunzel, que só subia bruxa por eles, você achava que a Rapunzel pensava em quê? Isolada na sua torre, que é a sua personalidade, né, o seu corpo físico, só subia o quê pelas formas mentais dela? Até a hora que ela esgota aquela experiência e começa a cantar, né, a alma que canta e atrai o eu espiritual, que é o príncipe que sopra pelos cabelos dela. Enfim, não vou contar essa história, não. Mas... Mas cabelo é um negócio manjado que só. É muito comum ser pensamento. Né? Então, pensamento de um ser que petrifica. Ou seja, pensamentos petrificantes que impedem o ser humano. Porque o que é petrificar? Não é impedir você de se movimentar? De caminhar, de crescer? Será que a gente tem algum pensamento que petrifica? Que nos impede de ser guiado pela sabedoria? Que nos deixa inertes? Que nos imobiliza? Vejam só se vocês conhecem alguma coisa parecida com isso dentro de vocês. Fios de cabelo da Medusa, pensamentos petrificantes, que muitas vezes nem nossos não são. A gente copiou e colou do coletivo. Mas fica seguindo isso como se fosse um dogma, uma lei pela vida fora. E é tido pelo popular como uma verdade. E, em geral, são elementos petrificantes. Coisas do reino da Medusa. Hã? Eu coloquei alguns exemplos bobinhos. Não pensem que isso aqui esgota nada. São só algumas possibilidades para poder trabalhar com a imaginação de vocês. Cabelos de Medusa. Se eu não me comprometer com nada, eu serei livre. O que vocês acham disso? Você será escravo do pior tipo de causa que existe, que é a alienação. E vai ser escravizado por tudo quanto é forma coletiva e não vai ter nenhum porto seguro que te salve do coletivo, que são os teus próprios ideais, os teus próprios sonhos, as tuas próprias escolhas. O homem se liberta quando se compromete com os seus sonhos, porque aí ele passa a ter um porto seguro, que dá para ele uma referência de direção e não deixa que ele seja jogado em todas as direções. Então, um dos pensamentos mais petrificantes é achar que a liberdade é a ausência de compromisso. E não se compromete com a vida, não se compromete com a humanidade, não se compromete consigo mesmo, ou seja, é um joguete nas circunstâncias. Não vive, sobrevive. Uhum. Se eu não estiver estressado, significa que não trabalhei o suficiente. Já viram isso? Aquele cidadão, que se ele achar que ele não está com aquela síndrome da enceradeira desgovernada, ele é um folgado. Você entra no local, ele tem que estar com uma pilha de papel em cima da mesa, aquele monte de coisa para fazer, aquela confusão. Se ele estiver tranquilo, com a mesa vazia, fazendo uma coisa cada vez, que folgado. Eu queria um emprego desses. E, na verdade, uma pessoa estressada não é uma pessoa nada eficiente. Existe uma equação na vida humana que, quando as emoções se desgovernam, a mente vai lá para baixo. A pessoa estressada é ineficiente por natureza. E além de ser ineficiente, ainda deixa todo mundo à sua volta estressado e ineficiente também. Ou seja, uma máquina de ineficiência. Mas existe essa ideia, que se o homem não estiver enlouquecido, ele não é produtivo. É mais uma ideia petrificante, porque ninguém produz nada assim. Se eu não perder a paciência, eu não resolvo as coisas. Então eu chego lá, vou, grito, esbravejo, soco a mesa, aí eu resolvo. Aí todo mundo está numa situação limite, delicada, todo mundo estressado, te coloca no último lugar da fila porque ninguém está ali para suportar estressados. Né? Em geral acontece isso. É aquele momento que você chega no aeroporto e venderam mais cadeiras do avião do que vagas que existiam. Aquele que perde a paciência normalmente vai para o último lugar da fila de espera e não resolve nada porque o pobre coitado do funcionário não foi ele que fez isso. É assim? Ou seja, se não perder a paciência, não resolvo as coisas. Se eu não estiver sempre preocupado, não encontro a saída para os problemas. Então, se eu estou com um problema, eu tenho que ficar com a cara feia o dia inteiro, porque senão eu sou um irresponsável. Mas se eu não sou uma pessoa com problema, que eu estou com essa cara boa, isso é um inconsequente. Aí o que, que acontece? Fica o dia inteiro com formas mentais circulares, tenso, não acha a resposta para nada. Quando eu dou curso de administração do tempo, que eu falo para as pessoas fazerem planejamento do tempo, muitas vezes as pessoas me veem com isso. Não consegui cumprir o meu planejamento porque eu estou com um problema muito sério, fiquei o dia inteiro pensando nele. Falei, tá bom, amanhã você programa uma hora para só pensar nesse problema, não faz mais nada. De 7 às 8 eu vou sentar, não vou fazer nada, vou só pensar nesse problema. Uma hora pensando, não achou solução, é porque pensar não adianta, eu vou fazer outra coisa. Percebe? Porque senão você cai numa armadilha de formas mentais circulares que não sai nada daí e vai tornando obsessivo. Né? Se eu não mantiver as pessoas fisicamente à minha volta o maior tempo possível, significa que eu não as amo. Então vocês amam alguém que não está aqui essa noite? Oh, que pecado! Se você tivesse grudado ao lado dessa pessoa, você estaria fazendo alguma coisa por ela. Aqui, aprendendo a se tornar um ser humano melhor, a crescer, você não está fazendo nada por ela. Como diria Platão, a melhor coisa que você pode fazer pelas pessoas que ama é crescer. Porque só assim você pode garantir alguma coisa a elas. Estar grudado com ela dentro de casa, à frente da televisão, será que seria melhor para elas do que você estar aprendendo alguma coisa que te torne mais humano? Será que seria? Parem para pensar, questionem. Estamos tentando ser filósofos, não? Ou seja, percebam que isso são cabelos de medusa garantidíssimos, petrificantes. Só tem um jeito de vencer isso, com a mão da sabedoria. Ou seja, impondo princípios que nós consideramos como nobres, justos e bons sobre isso. Não vou admitir esse tipo de coisa. Não vou pensar dessa forma e não vou tomar decisões fundamentadas nisso. Você percebe que quando você impõe esses princípios, você está sendo guiado pela mão da sabedoria, pela mão de Atena? Assim você corta a cabeça da medusa. E quando você corta a cabeça da medusa, quem é que sai voando lá de dentro? Quem é bom de mito aqui? Quem sabe? Pegasus, ou seja, você levanta voo, você cria asas, percebeu? Agarra nele, levanta voo. Quando consegue paralisar medusa, cortar a sua cabeça, cortar os seus pensamentos petrificantes, guiado pela mão da sabedoria. E vamos nós. Agora um egípcio, para variar um pouco. Ísis e o corpo de Osíris. É um mito enorme, como eu falei para vocês, eu vou abordar um detalhe. Eu vou falar um pouco sobre o espedaçamento do corpo de Osíris, é um pedacinho da história. Né? A história é muito longa, mas vocês já devem ter ouvido falar alguma coisa. Osíris era um deus solar, um deus luminoso, que tinha um irmão muito invejoso, que tem uma série de lances na história, mas ele aprisiona o próprio irmão num esquife, num caixão, e espedaça o corpo dele em inúmeros pedaços numa outra altura da história. E Ísis era a esposa de Osíris. Como o corpo de Osíris foi espalhado em pedaços que, conforme a versão, varia o número, são muitos, sempre um número simbólico, espalhados para todo o canto do Nilo, o que Ísis fez? Tomou o seu barquinho e saiu procurando os pedaços de Osíris em tudo quanto foi canto. Não podia faltar, ela tinha que encontrar todos os pedaços. Porque quando ela encontra os pedaços, que ela unifica os pedaços, ela era uma deusa, ela magicamente insufla vida nele e gera um filho com ele, que é Horus. Mas se ela tivesse deixado de procurar em algum cantinho escuro ou lamacento do Nilo, era um pedaço da unidade que ela não encontraria. Era um pedaço de Deus que ela não acharia. O corpo de Osíris não seria montado e ela não seria capaz de remontar essa unidade. Será que significa o quê? Só esse trechinho do mito, trazendo para uma linguagem mais cotidiana nossa. Achar os pedaços de Osíris que estavam em todo canto é o quê? É ver a Deus em todas as coisas. Em todas as coisas. Se tem uma situação da tua vida onde você não vê um pedaço de Osíris por trás, é um pedaço da unidade que você não vai montar. É algo da tua história que vai ficar faltando um pedaço. É um pedaço do quebra-cabeça da tua vida que você não vai montar. Entendem isso? Agora, não é simples, claro que não. Lógico que não é simples, porque tem certas coisas que é muito fácil a gente ver Osíris. As coisas que são belas, que estão cheias de vida, mas em outras nem tanto. Se nós fôssemos capazes de encontrar pedaços do corpo de Osíris em todas as situações da nossa vida, em algum momento remontaríamos a unidade. Montaríamos esse quebra-cabeça, entenderíamos o sentido sagrado da nossa vida. Então, entre muitas coisas maravilhosas que esse mito tem, tem esse detalhe que é muito importante. Eu sempre gosto de contar a versão indiana, que tem um trecho de um mito indiano que lembra muito isso aqui. Alguém aqui conhece o Ramayana, um clássico indiano? Ramayana tem uma passagem, muito resumidamente falando, era um ser que era Rama, cuja esposa foi roubada por um ser malévolo, que era Ravana, e foi levada para uma ilha. E Rama tinha um monte de animais, porque ele era um ser divino, era um deus, ele tinha um monte de animais que estavam servindo a ele e ajudando ele a procurar sua esposa Sita. Só que como é que ele ia atravessar o oceano com aquele bando de animais para recuperar sua esposa? Aí é um mito, entendam, ele fala com o deus do mar e consegue que todas as pedras que ele jogasse em cima do oceano boiassem para fazer uma ponte. E ele pudesse atravessar o oceano e ir até essa ilha de Lanka recuperar Sita. E todos os animais ajudando ele. Aí tinha uns macacos enormes que carregavam um monte de pedras. Um deles, que era o maior de todos, que era muito leal a Rama, se chamava Hanuman. Carregando aquele monte de pedras para jogar no oceano. Mas os esquilos, resolveram ajudar. Agora você imagina os macacos carregando aquele monte de pedregulho e os esquilos com umas pedrinhas desse tamaninho se enfiando no meio dos pés deles. Aquele monte de pedrinha. E o Hanuman, que era o macacão maior de todos, furioso com aqueles esquilos. Não é possível, chutava o esquilo. Sai daqui, esquilo, você está me atrapalhando. Puf, voava o esquilo para todo canto, aquela confusão. Até que o esquilo ficou muito magoado com aquilo e resolveu se queixar com o Rama. Lógico, né? Foi fazer a sua reivindicação. Aí chegou lá no Rama. Rama, a gente também quer participar. A gente quer ajudar você a construir a sua ponte. Mas o Hanuman está implicando com a gente. Aí Rama, muito calmamente, pegou o esquilo, virou ele de costas e passou o dedo nas costas do esquilo. Ficou aquela marca branca que tem até hoje nas costas do esquilo. E aí os esquilos foram lá. O Hanuman vem carregando os pedregulhos. Lá vem o esquilinho. Ele, quando ele olha para implicar com o esquilo, ele vê o dedo de Rama nas costas do esquilo. Opa! Peraí, gente, vamos respeitar os esquilos. Cuidado, ó, você vai pisar no esquilo. Vamos com calma, gente, ó, vamos respeitar o direito dos esquilos, hein? Ó, cuidado aí com o esquilo. Ou seja, acabou. Por quê? Porque ele vê que nas costas do esquilo há o dedo de Rama. Quando alguma coisa for muito dolorosa para você, olha se atrás não tem o dedo de Rama. Isso é ver a Deus em todas as coisas. Percebem? É a mesma ideia, o mesmo mito. Olhar por trás das situações mais duras, mais ásperas, se não tem um pedaço do corpo de Osíris, se não tem o dedo de Rama. Integrar todas as coisas. Essa é a ideia. Eros e Psique. Esse, como eu falei para vocês, eu peguei um pouquinho mais de cenas. Não todo mito, que o mito é longo, a beça. Esse mito faz parte de um livro de Apuleio, que era um escritor romano, que se chama O Asno de Ouro. A história é comprida, isso aí é só um pedacinho da história. Mas, apesar de ser um pedacinho, é uma história cheia de detalhes. Muito basicamente, um rei tinha três filhas, a mais jovem delas era a mais bela, e muito bela, a ponto que as pessoas começaram a fazer culto à beleza dela e esqueceram da deusa Vênus, que era a deusa da beleza. Aí Vênus fica muito ofendida, fala para o filho dela, que era Eros, o deus do amor, mais belo dos deuses, desce lá e faz ela se apaixonar por um monstro horroroso, porque não é possível, isso é um desrespeito. Aí Eros, tá bom, pode deixar comigo, vai lá. Chega lá, ele mesmo se apaixona pela Psique, que era o nome lá da princesa. Ele se apaixona pela princesa Psique. E agora, como é que faz? Aí ele, ao invés de obedecer a mãe e fazer ela se apaixonar por um monstro, faz o contrário, faz ninguém se apaixonar por ela. As duas irmãs mais velhas casam e a Psique fica para a tia, ninguém entende aquilo. Ninguém pede ela em casamento. Aí o rei tem a ideia brilhante de consultar um oráculo, que era a voz dos deuses, né, para saber o que estava acontecendo. Só que o oráculo tinha uma pequena contraindicação. Quando você consultava, você era obrigado a cumprir. E o próprio Eros vai ao oráculo e fala com ele. Que ele deixasse a Psique no alto de um rochedo, que ela ia se unir a um monstro. Lá vai ele, fazer o quê? O oráculo mandou, ele lamenta muito, mas vai, deixa a Psique lá. Ela adormece, o vento a leva, ela desperta numa pradaria à frente de um castelo maravilhoso. Quando ela acorda e entra no castelo, ela tem comida servida, tudo limpo, o quarto dela arrumado, só que não tem ninguém, ninguém. Ela está sozinha lá dentro. Um castelo lindo, com tudo que ela necessita, mas não tem ninguém. Quando anoitece, que ela se deita, ela sente que alguém deita ao lado dela, no escuro. E diz que é o esposo dela e que ela teria tudo, mas que nunca poderia tentar ver o rosto dele, porque senão o perderia. Bom, ela aceita, não tem outra alternativa, né? Passa o tempo, ela é muito feliz. Ela pede para visitar as irmãs. E as irmãs ficam invejosas de ver como ela estava bem. E dizem, olha, por que ele não deixa você ver o rosto dele? Deve ser uma serpente, deve ser um bicho horroroso. Daqui a pouco você vai ter um monte de serpentezinhas, isso é perigoso. Se fosse você, eu dava um jeito de ver. E ela volta com essas caraminholas na cabeça, né? Não dá outra. Pega uma lamparina no meio da noite e vai lá olhar com quem que ela está casada. Quando ela olha, é um susto, porque Eros não era só um deus, era o mais belo dos deuses. Ela estava esperando uma serpente. Era o mais belo dos deuses. E ela se admira com aquilo, se admira de uma maneira tal que a lamparina treme e cai uma gota de azeite. Desperta ele. Ele fica muito ofendido porque ela descumpriu o acordo, sai voando janela fora e diz que não ia voltar mais e tchau. E agora? Ela desesperada para ter de novo o amor do seu esposo, apaixonadíssima, vai atrás da sogra. Bom, dizem os ditos populares que ir atrás da sogra nem sempre. É uma solução muito boa. Mas no caso dela funcionou. Então, essa é a primeira cena da história. Ela acende uma lâmpada e vê por um segundo o rosto do divino. Já não pode viver sem ele. Então, se vocês imaginarem, estamos dentro de uma escola de filosofia. Filosofia é amor à sabedoria. Tem jeito de você amar uma coisa que você nunca viu nem de vislumbre? Não sei nada o que é, mas amo. É difícil. Algum vislumbre da sabedoria a gente tem que ter para se enamorar dela. Filósofo é aquele que viu algo de belo, nobre, justo, honrado e se enamorou de uma maneira tal que agora não aceita menos. Quer que isso seja a tônica da sua vida. E uma vez que ele viu essa possibilidade humana tão pura, tão bela, vislumbrou na história, num personagem, num ensinamento, ele vislumbrou o rosto da sabedoria. E agora, para conquistar isso, ele vai se submeter a provas. Tá? Mas ele vislumbrou o rosto do divino e agora ele quer. Não vai aceitar menos, não vai se contentar com menos. Não tem quem ame a sabedoria sem jamais ter experimentado dela. Ainda que fugazmente, aquela bela leitura que você fez, aquele exemplo de vida que você presenciou, aquele ser grandioso que um dia existiu, você vislumbrou a sabedoria, se enamorou dela. E agora não vai aceitar menos, vai querer elevar a sua vida para esse patamar. E no meio do caminho vão haver as provas. Tá? E aí ela vai, a sua sogra divina, deusa da beleza, que é Vênus, e pede que ela lhe dê a oportunidade de reconquistar o seu esposo. É interessante que a gente ainda há pouco falava um pouco sobre Arthur. Uther Pendragon se transmuta em Arthur também quando se une à beleza, que é Igraine. Tá? Então ele vai à deusa da beleza e pede que lhe dê uma chance de se unir a Eros, seu esposo divino, se unir ao divino. Se vocês forem olhar, o nome dela já é suspeito, né? Porque Psique é exatamente essa alma humana. Na tradição grega, o homem é dividido em soma, que é o corpo físico, psique, que é a sua parte psicológica, e nous, que é o espiritual. Ela se apaixona pelo espiritual e quer fazer essa fusão, essa união, e aí vem as provas. Algumas, e bem sinteticamente, né? Tinha um celeiro cheio de grãos, mas muito miudinhos, inclusive de mostarda, que é um grão minúsculo, misturado tudo lá no meio. Uma montanha de grãos. Aí Vênus chega para ela e diz, uma noite... Amanhã de manhã, quando nascer o sol, quero que você esteja com esses montes tudo separadinhos. Imagina. E ela já exausta, já cansada. E aí ela começa, vai lá, separando aqueles grãozinhos e fazendo uns montinhos. É claro que lá, pelo início ainda do processo, ela já estava extenuada, exausta e dorme. Pega no sono. Aí vem as formigas e termina o trabalho para ela. Passam a noite inteira fazendo isso. Formigas, muitas. Passa a noite inteira separando, quando ela acorda pela manhã, estava vários montes separadinhos dos grãos de cada uma das coisas que havia naquele celeiro. E ela consegue completar a prova. E você vai dizer, impeachment nessa prova, não foi ela, foram as formigas. É isso que você vai dizer? Quem são as formigas? Qual é a regra número um lá que nós vimos do mito? Ela mesma. Algumas características dela estão presentes nessa formiga. É a primeira prova. Uma característica da perseverança e constância, tenacidade através da noite e dos tempos. Uhum. E outra é a capacidade de se separar. Não tem um ditado popular que diz que a gente tem que saber separar o joio do trigo? De onde vocês acham que vem isso? Separar o bom grão, esse discernimento, separar o cerne das coisas. Senso, discernimento, inteligência. Aliás, a etimologia da palavra inteligência Inteligência vem de intelegere, que significa escolher dentre. Escolher dentro daquilo que é, aquilo que não é. Você sabe qual é o maior ato de inteligência? Identidade, escolher dentro daquilo que dizem que você é, quem é você realmente. Inteligência é discernimento, intelegere, escolher dentre. Então, vocês percebem que nessa prova, esse atributo dela, que são as formigas, desenvolve ao mesmo tempo perseverança e constância e inteligência. E isso vai ser um elemento fundamental para o que ela vai viver depois. Ela vence essas provas desenvolvendo esses atributos. Vai se aproximando cada vez mais do divino, que não está fora, está dentro dela, o seu próprio eu divino. Uhum. Continuando, o que, ela vai enfrentar depois? Não sei por que Cargas d'Água tem uns mitos que tem os carneiros antropófagos. Eu nunca vi nenhum desses no mundo concreto, mas esse é o segundo mito que eu conheço que tem carneiro que come gente. Só nos mitos, sei lá, deve ter alguma razão. Esses eram carneiros desse tipo. Tinha uns carneiros antropófagos super ferozes, mas que a lã deles era de ouro. E a Vênus vai pedir o quê? Que Psique traga para ela um pouco daquela lã de ouro desses carneiros. Terríveis, selvagens. E aí ela vai lá para o local onde os carneiros estavam bebendo água, numa fonte, fica olhando de longe, evidentemente, sem saber o que fazer. Porque como é que eu vou chegar perto desses bichos para pedir, pegar a lã deles? Não vai dar. Aí tinha uns juncos boiando na água. E vem uma voz desses juncos e fala com ela. Minha querida, você está vendo que ali perto de onde eles estão bebendo água tem uns espinheiros? É, tô. Eles vão ter que passar por ali, não vão? Vão. Pelo prende em espinheiro, não prende? Prende. Depois que eles forem embora, você vai lá no espinheiro e pega o pelo que te fica preso lá, a lã que fica presa lá. Você não precisa chegar perto do carneiro, pega a sua lã que está presa nos espinheiros. Ah, que ideia boa. Aí você vai dizer, bom, que estupidez, esse junco é muito mais inteligente do que ela. Quem é o junco? Ela. Mais uma vez ela, você percebe que lá atrás ela desenvolveu inteligência, discernimento, e agora ela ouve a sua voz interior. Aquilo que aquele livro de Helena Blavatsky usa como título, A Voz do Silêncio, ela ouve a voz do seu falador silencioso. Uma vez que ela desenvolveu a inteligência, agora ela tem um pouco de intuição. E essa intuição, que é a voz dela mesma, dá uma dica para ela. Nos espinhos. Que são os espinhos? As maiores adversidades da sua vida. Você vai tirar lã de ouro. Você tem que saber retirar de todos os espinhos da sua vida lã de ouro. Porque a vida não é masoquista, a vida não é sádica, nem você é masoquista, as dificuldades não são em vão. As dificuldades sempre têm presas a elas lã de ouro. Vai lá e retira lã de ouro dos espinhos da tua vida. Não fica só com o aspecto de ser espetado pelos espinhos. Tira lã de ouro. Ou seja, passa pelas dificuldades e aprende o que elas têm a te ensinar. Ou seja, ela aprende nessa circunstância o quê? Que a vida não é caótica nem casual. Que em toda dificuldade existe um pouco de lã de ouro presa lá. As coisas não existem para te espetar, existem para te ensinar. Contanto que você saiba lidar com elas. Entende? Com essa voz interior que ela desenvolveu a partir daquela experiência anterior, agora ela é capaz de aprender com as experiências da vida. Tirar ouro dos espinheiros. Aí lá vai ela, muito contente, cumpre mais essa missão, recebe outra prova. Essa é de matar realmente, porque ela vai ao mundo dos mortos. Ela não chega a atravessar o mundo dos mortos, porque entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos passava um rio, que era guardado inclusive por esse cachorrinho simpático de três cabeças, os Cérberos. E ela recebe a missão, vai com um vidrinho, recebe a missão de pegar a água da fonte desse rio Estige. Agora tem dois detalhes importantes. Em primeiro lugar, o rio Estige era o rio mais poluído do mundo. Toda sujeira, toda impureza que você possa imaginar tinha ali. E, em segundo lugar, a nascente dele ficava numa ribanceira, num verdadeiro precipício, um lugar altíssimo, que ela não tinha como alcançar de jeito nenhum. Mas ela tinha que pegar um pouco de água da nascente do rio Estige. Aí ela fica, como sempre, ela chega ali e fica meio sem saber o que fazer, né? E aí surge a águia de Zeus, que era o animal símbolo de Zeus, né? Dos animais da terra, aquele que voa mais alto, a águia do Senhor dos Deuses do Olimpo, que no caso aí não era nem Zeus, era Júpiter, porque isso é mitologia latina. A águia de Júpiter vem, toma o vidrinho da mão dela, sobe até a nascente do Estige e pega um pouco da água da nascente do Estige e traz para ela. E ela conclui mais essa prova. Mais uma para a gente dar impeachment. Não foi ela, foi a águia. Né? Essa já está manjada, vocês sabem. A águia é quem? Ela, claro. Lógico que a águia, sendo o ser dos filhos da terra que voa mais alto, significa que ela aprendeu a elevar a sua consciência mais próximo do céu que um filho da terra pode elevar. Ela aprendeu a elevar a sua consciência. E quando ela eleva a consciência, ela vai descobrir o quê? Onde nascem todas as sujeiras do mundo. Lógico que no mundo dela, quais são as causas, quais são as fontes de todos os defeitos, todas as debilidades, todos os erros que ela comete. As fontes de tudo aquilo que nela está poluído. Vocês percebem que todos os nossos erros têm uma fonte? Às vezes são duas ou três posições equivocadas que a gente tem diante da vida? Duas ou três alienações? Vocês percebem a quantidade de palavras que a gente produz com poucas letras do alfabeto? A análise combinatória de meia dúzia de besteiras que a gente pensa dá um rio altamente poluído atravessando a nossa vida. E se você vai à fonte e descobre por que pensa daquela forma, você corrige com muito mais facilidade. Velha história da avalanche de gelo. Tem uma avalanche de gelo caindo em cima da sua casa. Lá no alto da montanha é uma bolinha de gelo desse tamaninho que um chato está jogando. O que é mais fácil? Tentar reter a avalanche e subir lá e tirar o chato. Lógico que na nascente as coisas são muito mais fáceis de você lidar. Onde nascem todas as poluições que correm dentro de nós? Quais são as posturas que temos diante da vida? Quais são os valores equivocados ou a ausência de valores? Achar nascente. Você só vai fazer isso se você tiver uma consciência elevada. Ou capaz de se elevar a esse profundo de si mesmo, esse mais próximo do céu. E descobrir o que em você está no lugar errado. Ou seja, um profundo autoconhecimento, uma capacidade de ir às fontes, às raízes de si mesmo, elevando a sua consciência ao máximo. Essa é a prova que ela cumpre aí. Depois de fazer tudo isso, não é muito natural que depois que ela desenvolveu a inteligência, aprendeu das provas, destruiu a fonte de todas as suas poluições, ela passe por um processo de purificação, que vem à tona aquilo que ela tem de mais belo? É exatamente o que vai acontecer. Vênus manda ela ir ao fundo da Terra e trazer à tona a beleza da mais bela das deusas. Ué, mas a mais bela não era Vênus? Parece que tinha uma deusa lá que era tão bela quanto a própria Vênus, que era Proserpina na tradição latina, ou Perséfone na tradição grega, que era uma jovem belíssima, que foi levada pelo deus dos subterrâneos, Hades, ou Plutão, para o profundo da Terra, para os infernos, e ficou presa lá embaixo. E sempre aspirando voltar, porque ela era filha de Deméter, né? Sempre aspirando voltar para o divino. Vocês percebem que a história dessa Perséfone é parecida com a da própria Psique? Que está presa ao mundo material, mas aspirando subir para a companhia do divino? Então, quando ela vai atrás de Perséfone, que Vênus pede para ela, desce lá e coloca numa caixinha um pouco da beleza de Perséfone. Porque você me estressou demais com essa história e desgastou a minha beleza. E eu estou precisando de um pouco de beleza. Então vai lá e pega um pouco da beleza da Perséfone e traz para mim. E ela vence as provas mais loucas, que não vou entrar em detalhes aqui, e consegue chegar a Perséfone, contar a história dela. Perséfone coloca a beleza dentro de uma caixinha e ela sobe. Ou seja, ela traz à tona aquilo que ela tem de mais belo. Uhum. E quando ela chega lá em cima, muito curiosa, como todas as mulheres, né, abre essa caixinha e aí desfalece. Mais uma vez, é um símbolo como se ela estivesse passando de um patamar para outro, né? Nesse momento que ela desfalece, Eros, que já estava louco de paixão por ela, desce e a resgata. Leva ela para o Olimpo, eles bebem da ambrosia e ela se torna um ser divino. Unida ao amor, ela encontra o seu próprio eu divino. Por amor ao divino, ela se eleva até os céus. E são felizes para sempre, que é claro, né? Não podia ser de outra forma. Que é essa figura aí. Não me recordo agora, eu acho que é de Bouguereau. É um pintor pré-rafaelita. É uma figura muito bonita que mostra esse momento em que Eros leva Psique para o mundo divino. Um dia desse eu conversava com uma pessoa na escola e a gente estava reparando um fato muito interessante. Essa figura aí daria para fazer uma palestra sobre o ideal feminino, que é bem interessante. Ele tem como missão guardá-la e ela tem como missão guardar o coração. Percebam isso. Como é interessante. É um pequeno poema que mostra esse momento, né, de Psique se unindo a Eros. Superadas minhas provas, um dia verei seu rosto, com novos olhos, com vestes novas. Superados os meus limites, um dia terei asas para encontrar minha casa. Então, em plena liberdade, pelos ares, pelo espaço, cruzarei a eternidade nos seus braços. Embalado em doces versos, dá-se um encontro tão perfeito. No coração do universo, nosso leito. Ou seja, a união da nossa psique com o divino que existe dentro de nós. Entende? Esse é um momento interno. É o homem. É a culminação da condição humana. Bom, continuando a nossa historinha. Ulisses na Odisseia. Ulisses ou Odisseu. Passou por uma montoeira de provas e só esse mito daria uma palestra enorme, diga-se de passagem. Mas esse momento particularmente que nesse caso nos interessa, ele ia passar por um lugar cheio de sereias. Sereia é um bicho danado, vocês sabem, conhecem a história. Canta, arrasta os seres humanos tudo para o fundo da água. Dentro da água, vocês lembram que não é boa coisa, as águas representam materialismo. Então, essas vozes que arrastam o homem para a matéria. E ele ia passar por lá, sabia que ia passar por lá, mas ele queria passar por essa prova. Aí vocês veem que ele pega os seus homens, que logicamente são todos aspectos dele mesmo, né? Ele coloca cera no ouvido dos seus homens e passa um pano, uma faixa, para que eles não ouçam as sereias. Mas ele queria ouvir e queria resistir. Aí ele fala para os seus homens, me amarra no mastro, amarra forte. E se eu gritar, rugir, espernear, você não solta. Eu quero ouvir as sereias e quero resistir. E assim foi feito, lá foi ele. As sereias começaram a cantar. Sereias, nesse caso com corpo de pássaro, né, mas o simbolismo mesmo, atraindo ele, cantando, e ele louco, desesperado. Mas ele não cede e não se deixa arrastar. Por quê? Por quê? Porque está amarrado ao mastro. O que será que significa isso? Lembra ainda há pouco que a gente dizia como é que o Arthur pode vencer o Lancelot no momento da preguiça matinal? Se você está amarrado ao mastro vertical dos teus princípios, dos teus valores. O vertical, o mastro vertical, aí tem aquele mesmo simbolismo do fogo que eu falei para vocês. Da verticalidade, os teus princípios. Por muito que as vozes do mundo cantem, eu estou amarrado voluntariamente aos meus princípios e não me deixo arrastar. Ou seja, eu imponho, é que nem o cidadão lá se deixando reger pela mão de Atena. Eu imponho princípios sobre as vozes que tentam me arrastar em qualquer direção e podem ser, em geral, são vozes internas. Mas não, isso não é nobre, isso não é justo, isso não é bom, isso não leva à unidade, isso não me faz crescer, isso não ajuda a fazer crescer as pessoas à minha volta. Então, não. Por muito que sejam vozes muito belas e agradáveis. Curiosamente, essa cena mostra que Ulisses era o quê? Um filósofo. Ele não era um sábio. Por que será, hein, que a gente pode chegar a essa conclusão? Mais do que não ligar. Ele, como filósofo, ele tem que impor princípios, porque as vozes o atraem. Ele não consegue derrotar as sereias. Então, ele tem que impor princípios sobre uma ação, uma voz tentadora. Se ele fosse um sábio, ele derrotava as sereias. Sereias, tchum. Só tem uma forma de derrotar a sereia. Como é que é? Quem é que conhece essa? Manjada na mitologia. Como é que se vence sereia? Ninguém sabe. Não é possível. Não sabe, não? Cantando melhor do que elas. Só tem esse jeito. Imaginou vocês cruzarem com sereia e não saberem disso? Cantando melhor do que elas. E só tem um ser que canta melhor do que as sereias, que é a alma humana. Que nem a Rapunzel quando começa a cantar, lembra? A alma humana, quando canta, canta melhor do que as sereias, espanta as sereias, a voz da alma humana. E um sábio tem uma alma que canta. É a canção da vida, de que falam várias tradições do passado. Que é a mesma tradição oriental que fala do Dharma. É a canção da vida que te conduz no Dharma. A alma do sábio canta e espanta a sereia. Ele não precisa se amarrar mais a nada. Ele é capaz de banir as sereias. Mas ele ainda é um filósofo. Ou seja, ele se amarra ao mastro vertical dos seus princípios. E o homem comum se amarra a quê? A um monte de coisas que vão arrastá-lo para dentro do mundo das sereias. Não é isso? Não precisa nem as sereias cantarem, é desperdício de canção. Ele já vai sozinho, puf, mergulha. Não é isso? Porque está tão preso aquilo que só existe dentro do mundo material que não precisa nem grandes tentações. Se realiza aí. Tá? Então, quando nós conseguimos impor princípios sobre vozes vulgares, superficiais, banais, nesse momento somos Ulisses. Né? Um dia nossa alma cantará e seremos sábios. E o filósofo ama e sonha com esse momento. Ícaro e Dédalo, como é que foi a história? Isso foi uma história comprida, cheia de lances dramáticos, inclusive tem a ver com aquele minotauro que a gente viu lá no início, vamos cortar essa parte toda. O certo é que Dédalo era um arquiteto maravilhoso e aprontou alguma, que não foi boa. E o rei da ilha onde ele vivia, que era a ilha de Creta, o rei Minos, obviamente queria pegá-lo. E ele, como era um arquiteto muito bom, construtor maravilhoso, mítico, né? Ele não tinha como pegar os barcos, que os barcos eram do rei. Como é que sai dessa ilha fugindo do rei sem usar os barcos do rei? Ele inventou de fazer asas. E aí, lógico, ele estava com pressa, o rei estava no seu encalço. Ele pegou o material que ele tinha. Muitas penas, muitas plumas de aves e cera, era o que tinha. E construiu asas para ele e para o seu filho Ícaro. Construiu asas muito boas, ele era muito bom, muito hábil. Dava perfeitamente para cruzar o Egeu para ir até o continente. Mas acontece que não podia voar muito alto, porque as asas eram de cera. O sol derrete. Ele explica direitinho para o filho: meu filho, não voa muito alto, não vai dar. E o menino, muito afoito, né? Tá bom, pai, já entendi. Os filhos têm mania de dizer isso para os pais, né? Quando vai ver, não entenderam muita coisa. Mas enfim, vamos entrar nessas minúcias da história. O fato é que o Ícaro disse que tinha entendido, mas não tinha entendido. Quando eles começam a voar sobre o oceano, ele começa a querer voar alto demais, se encanta com o sol. Imagina um ser humano voando, aquele sol brilhando lá em cima, ele se encanta e quer voar alto. E o pai: não voa, meu filho, e ele voa. Até que uma hora, óbvio, o sol derrete as asas, puf, dentro do oceano. E aí, o que a gente poderia aprender dessa passagem do mito, uma pequena passagem? De querer voar alto demais com asas de cera. Todos nós temos sonhos muito legítimos de querer voar alto. Mas não paramos para pensar se as nossas asas são de cera, né? Por exemplo, um exemplo prático disso é isso aí. Fantasias de ter relações sólidas e uma vida sólida, sem conquistar os valores que sustentem isso. Acho engraçado, por exemplo, quando eu dou palestra de almas gêmeas, é uma fila de gente no final para me perguntar se o seu namorado ou sua namorada são sua alma gêmea. Isso é de matar. Eu já nem dou mais essa palestra. Todo mundo sonha com almas gêmeas, amores muito elevados, mas acham que essas coisas não têm uma infraestrutura de maturidade, de construção de si mesmo, que você tem que ter para poder dar conta. Acham que dá para ter com asas de cera. Não dá para você fazer voos muito elevados com asas de cera. Tudo na vida exige determinadas virtudes, determinadas condições, exige que você construa a si próprio. Senão, não vai dar. O amor é um caso típico disso. Para quem já assistiu aquela minha palestra do amor platônico, eu sempre falo sobre isso. Que é muito comum, esse também é um exemplo antigo, que você veja as pessoas dizendo que querem encontrar o par perfeito, o parceiro perfeito. E eu comparo com aquela pessoa que quer fazer desenhos perfeitos. Conhecem essa história? Um jovem chega para você e diz: eu quero desenhar que nem Leonardo da Vinci. Você diz: nossa, que sonho maravilhoso, né? O que você vai fazer? Ah, eu vou me preparar, eu vou desenhar que nem Leonardo da Vinci. Tá bom. Passa 5 anos, 10 anos, você encontra esse jovem. E aí? Mudou de ideia? Não, eu ainda quero, claro que quero. Mas o que você está fazendo? Está estudando desenho? Não. Está estudando pintura? Não. Mas então como é que vai ser? Ué, mas não precisa. Só precisa aparecer a pessoa certa. Na hora que aparecer um clone da Mona Lisa, eu vou pintar igualzinho a ela. Vocês acham que se aparecer um clone da Mona Lisa, ele vai pintar o quê? É o típico, a história, né? Da bolinha com 2 olhinhos e um sorriso enigmático. Não vai passar disso. Por quê? Ela pode ser perfeita, mas ele não está preparado. Percebam? Então, para todas as coisas na vida que você queira que sejam muito nobres, você tem que estar preparado, tem que ter estrutura para isso. Para tudo, para sentimentos verdadeiros, para relações profundas, para sonhos realizados, tem que construir a si próprio, não pode ser com asa de cera. Tem uma série de elementos que a gente tem que ir construindo em nós de segurança, de sensibilidade ao outro, de fraternidade, muitas coisas que tem que sendo construídas como base para que a gente possa elevar um voo um pouco mais ousado. Senão não vai dar, só voos baixos, só sobrevivência, só relações que às vezes estão mais para o entretenimento do que para qualquer outra coisa, só equívocos. Não dá para voos elevados. Você tem que ter asas humanas, asas que te levam perto dos teus sonhos, não pode ser de cera. Entende? Crescer. Lembrem do que Platão fala: a melhor coisa é fazer pelas pessoas que amamos ou que queremos amar. Crescer. Como seres humanos. Conquistar as bases. Asa de cera não vai dar. Bom, e aí já fechando nossa última historinha, para irmos todos para casa sonhando com os mitos. Essa também é uma história comprida, que não acaba mais, porque eu também só vou contar um pedacinho desse tamaninho, que é a história de Prometeu, Epimeteu e Pandora. Prometeu significa aquele que pensa antes, e Epimeteu, aquele que pensa depois. Prometeu também, é uma outra história longa, tinha feito algo que não tinha agradado muito a Zeus. O Deus dos deuses estava um pouco zangado com ele. E aí ele resolve, Zeus, punir os homens, para punir, evidentemente, o próprio Prometeu. E manda construir uma mulher maravilhosa, perfeita, que era Pandora. E manda que essa mulher venha à Terra com uma caixa na mão. Dizem as más línguas que talvez não fosse uma caixa, fosse um vaso, mas enfim, não vem ao caso. Ela vem com algo selado ao mundo. E quando ela parece tão bela, o seu irmão Epimeteu imediatamente se apaixona por essa beleza aparente dela, perigosa e tentadora. Imediatamente se apaixona. E o Prometeu diz, olha, cuidado, você tem que examinar melhor as coisas antes de se envolver, não pode ser tão impulsivo. Mas Epimeteu só pensava depois. Não pensava antes. Não, imagina, você está com inveja, porque ela gostou de mim, não de você. Olha, cuidado, vai devagar. Não, que isso, vou me casar com ela. Bom, tá bom, mas não deixa ela abrir esse bendito objeto que ela trouxe aí, porque isso aí é perigoso e está suspeito. Tá bom, deixa comigo. Mas, evidentemente, Epimeteu não era de pensar muito no que fazia. E se casa e descuida. E Pandora vai lá e abre essa caixa ou esse vaso, seja lá o que for. De lá de dentro saem todos os males do mundo. Tá? É evidente que essa história é complexa e tem uma série de outras conotações, mas esse detalhe, quantos males a gente já libertou na nossa vida por só pensar depois? Ou não? Quantas vezes já libertamos elementos nocivos na nossa vida por impulsividade, por só pensar depois? Quantas perdas de tempo, de espaço, de oportunidades, de vida, enfim, por só pensar depois? Impulsividade. Vocês nunca fecharam portas na vida de vocês? Por só pensar depois? Só no dia seguinte? Impulsividade depois que ele derramou o leite? Muitas vezes, não é? Ou seja, que conclusão que a gente pode chegar de tudo isso? Os mitos se vivem. São a nossa vida que está sendo narrada aí. Ou seja, aí temos chaves. E se nós aprendermos a acreditar que são chaves e aprendermos a usar, podem abrir muitas portas humanas para nós. Apesar de vivermos numa sociedade que não considera que tenha nada a aprender com os mitos. Mas temos toda uma herança de tradições que sim, acreditavam que podemos aprender com os mitos. E podemos utilizá-los para construir a nós mesmos. Não apenas construir coisas, mas construir homens, que certamente é o maior e melhor produto da vida humana. Não viemos aqui para fazer coisas, viemos para fazer a nós mesmos. E os mitos são boas receitas para isso. Ou seja, a ideia era dar um pequeno pontapé inicial para fazer vocês perceberem que a vida é simbólica e tudo aquilo que é simbólico tem uma possibilidade de comunicação. Podemos aprender de todos os grandes símbolos da humanidade. Te agradeço muito a vocês por estarem aqui e a gente se vê outras vezes e espero que vocês continuem correndo atrás aí das provas para reencontrar Eros, reencontrar o divino em nós. Obrigada, gente. Boa noite.